Tecnologia da Informação, começamos hoje uma série de entrevistas sobre esse tema. E para começar essa entrevista, ninguém mais, ninguém menos, que um empresário do setor, mas que já foi presidente da CESPRO, que é a Associação de Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Também está à frente da Next, que é o Núcleo de Excelência de Tecnologia da Informação. Estou falando de Sérgio Amada, que está aqui comigo no estúdio da CBN, já conversamos um pouco antes da entrevista. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, Sérgio, a primeira coisa que eu queria conversar contigo é sobre os avanços do setor. É um avanço inquestionável, todo mundo percebe, está cada vez mais no dia a dia das pessoas. Só que você falou uma coisa hoje, antes da gente começar a entrevista, você já está indo tudo para as nuvens. Existe uma mudança na relação entre a empresa de tecnologia da informação, o empresário que às vezes precisa desses serviços e os usuários que vão receber os benefícios do desenvolvimento tecnológico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso primeiro. Por que está indo tudo para as nuvens, Sérgio?
Na verdade, isso é uma mega tendência, né? Ela acontece mundialmente e o Brasil acompanha essa tendência. A grande questão hoje que a gente tem que atentar é a questão do acesso à informação, né? E a segurança da informação. Há muito tempo atrás, a gente achava que a segurança estava na informação estar dentro das nossas empresas fisicamente, né? E hoje é sabido que se você parar para analisar, né, os riscos eles estão em qualquer lugar, né? Então você tem o risco físico também. Quando você coloca a tua informação na nuvem, né, você tem uma série de garantias, né, que vão permitir que aquela informação ela não se perca no caso de algum acidente, né? Então existem várias ferramentas que vão permitir você duplicar e fazer uma série de redundâncias que vão garantir que aquela informação esteja preservada, né? Então, tanto para a empresa que vai atender uma série de empresas, é uma segurança porque ela consegue oferecer essa garantia para o cliente de que a informação da empresa cliente vai estar preservada. Da mesma forma, também a empresa que contrata um serviço na nuvem, ela tem também uma garantia de que a informação dela vai poder ser recuperada independente de uma situação que esteja ali ao seu controle.
Ou seja, as informações hoje nas empresas é um dos principais capitais que algumas empresas têm. Algumas empresas, inclusive, são informação. Essa capacidade de controle dessa informação, desenvolvimento de produtos através da informação. Quer dizer, aquela ideia do cofre físico na empresa acabou. Agora é nas nuvens. E como é que é criar tecnologia, criar ferramentas para trabalhar com essa história das nuvens e depositar ali dados e deixar ser acessível a quem precisa deles? Porque as pessoas também precisam ir lá nas nuvens e tirar aquilo das nuvens e usarem para o seu dia a dia.
Esse é um dos grandes desafios, né? Existe até um termo que tá sendo muito falado hoje, que é o tal do Big Data, né? Que é o grande dado, a grande informação. Hoje nós temos ferramentas que capturam e armazenam um volume absurdamente grande de informação. Praticamente, uma informação que pouca gente sabe, é que de tudo que está na internet hoje, 80% foram gerados nos últimos 2 anos.
80% da internet foram gerados nos últimos dois anos?
Nos últimos 2 anos. Né? Ou seja, a nossa capacidade de gerar dados e informações ela é muito grande. Ela é muito maior do que a nossa capacidade de utilizar essa informação em nosso proveito. E esse é o grande desafio, né? De nós começarmos a buscar esses dados e gerar informações, conhecimento, para que a gente possa desenvolver soluções, né? Então, a partir de agora, o grande desafio é utilizar o Big Data para gerar informações para a gente resolver problemas. E a grande questão que toma uma importância maior hoje é justamente como que a gente vai fazer para agregar essa informação ao nosso negócio. Porque antigamente a gente falava, olha, o O do Borogodó é você fazer tudo em tempo real, né? Agora, o O do Borogodó é você saber o que vai acontecer daqui a alguns minutos.
Ou seja, se você tivesse uma bola de cristal e ela realmente funcionasse, seria
exato,
um grande negócio.
Né? Quer dizer, o Google, recentemente, ele conseguiu antecipar uma epidemia 20 dias antes da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos. Né? Como? Utilizando dados das redes, né? Conversas, imagens que eram trocadas pela internet a respeito de uma determinada virose. Né? Então, quer dizer, eles conseguiram, através de dados totalmente desconectados uns dos outros, e conseguiram gerar uma informação importantíssima. Ou seja, eles conseguiram debelar uma epidemia que não chegou a acontecer de fato. Né? Esse é o nível que a gente está chegando em termos de informação na nuvem.
Só que para você chegar nesse nível de informação e com a competitividade que você tem no mercado, você também tem um usuário muito exigente, que ele tem necessidades o tempo todo. Quando você fala para mim que 80% que está na internet é novo, nesses últimos 2 anos, então significa que nada dura mais do que 2 anos também.
Ou pelo menos não, a grande dura, parte. Dura. É que, na verdade, o que vai para a internet dura para sempre. Né? Ou seja, para o bem e para o mal, né?
A gente tem tem muita coisa para o mal, né?
É, a gente tem vários exemplos disso. Né? A grande questão é que hoje nós nos dispomos a compartilhar a informação. Né? Essa é a parte rica. Né? Então, quer dizer, nem todas as informações que estão na nuvem estão acessíveis. Né? Tornar essas informações permeáveis, né? Porque não adianta você ter esse volume enorme de informação na nuvem e você não fazer nada com isso. Então, essas informações, se você tornar essas informações permeáveis e poder cruzar essa informação com outras informações, aí a gente passa a ter um certo nível de conhecimento que começa a agregar valor. Então, hoje, se a gente analisar as principais empresas que se tornaram referência em termos tecnológicos, elas equivalem bilhões hoje, bilhões de dólares ou milhões de dólares, não é porque elas geram bilhões de dólares em receita, é porque ela gera milhões de dólares em receita potencial pelo volume de informação que ela tem, pela qualidade da informação que essa empresa consegue gerar. Né? Então é por isso que hoje empresas tecnológicas, elas têm, você vê lá, olha, empresa tal foi comercializada por tantos milhões ou tantos bilhões de dólares, mas com prejuízo. Né? Mas por que você compra com ágio uma empresa que dá prejuízo? Porque ela tem informação, ela tem talvez um dos ativos mais importantes na economia atual hoje, que é a informação.
Agora, Sérgio, informação é fundamental, fantástico o que você colocou. Agora, isso tem que estar acessível, como você mesmo disse. Sim. Eu, por exemplo, tenho que um dia, isso já existem programas para isso, em que eu vou sair de casa, vou no meu smartphone, eu posso seguir, pedir um táxi. Eu posso saber o ônibus que vai fazer, o roteiro que eu vou fazer. Eu posso ver a quantidade de vagas numa cidade. Eu posso fazer um levantamento de produtos. Eu posso orientar minha vida por um aparelho, por um smartphone, por exemplo. Só que são informações que eu preciso, que estão disponíveis, que têm que ser cruzadas. E tem que estar ali disponível para mim rapidamente, para que eu resolva o problema agora. Pô, isso é complicado.
É complicado, mas é um desafio bastante interessante que essa nova geração, ela domina muito bem. Né? Se a gente parar para analisar os principais produtos que aconteceram nesses últimos 5 anos, a gente vai ver que são soluções muito simples, né, que consomem uma certa informação e produzem um resultado para o usuário final. Então, o que ela está fazendo, na verdade? O que a tecnologia está fazendo hoje? Ela está simplificando o acesso da informação para o usuário final, que somos nós também. Né? Ou seja, hoje, se você analisar quem é usuário de tecnologia e comparar, por exemplo, com 5 ou 10 anos atrás, se a gente colocar 10 anos atrás, é massacrante a diferença. Né? Ninguém usava tecnologia como usuário final. A gente usava nas empresas e olha lá, né, com alguma dificuldade. Hoje, mesmo uma criança utiliza isso. Eu tenho amigos, filhos de amigos que aprenderam a utilizar o smartphone antes de aprender a falar. Né? E a gente tem vários casos similares. Né? Então, quer dizer, eles já são usuários de tecnologia, já em tenra idade. Agora, você imagina, por exemplo, o volume de produtos e serviços que eles não vão demandar quando atingirem a idade produtiva, e imagina o que já não vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos, baseados nos 5 ou 10 anos passados.
Agora, Sérgio, o poder público, se uma criança, antes de falar, usa tecnologia, o poder público utiliza, incentiva, ele poderia fazer muito bem para as pessoas tendo esses dados, o poder público, se tivesse acesso a essa nuvem, se tivesse trabalhar com esses dados, quantas coisas que você poderia prever e não ter que remediar? Ele utiliza, ele investe nisso, você que teve na acesso por tanto tempo como presidente, você sente que há essa preocupação do poder público?
Existe em, bom, em esfera federal a gente já tem constatado, né? O poder público, inclusive, eu acho que eles usam menos do que eles gostariam, né? Porque eles têm amarras que a iniciativa privada não tem, né? Então, muitas vezes eles têm mecanismos que tornam muito difícil você implementar a tecnologia no curto prazo. Então, ele é um processo um pouco mais demorado. Mas, ao longo dos anos, a gente já tem percebido que muito do que acontece hoje nesses governos atuais são frutos, né, são frutos da utilização massiva da tecnologia. Né? Haja vista os resultados em termos de arrecadação que nunca foram tão significativos. Né? Isso quer dizer o quê? O volume e a qualidade da informação que o poder público administra hoje é infinitamente superior ao volume que ele utilizava 10 anos atrás. Então, com esse volume de informação, eles têm dados muito mais precisos a respeito de faturamento, a respeito de lucratividade e, automaticamente, valor de imóveis, serviços e etc. Então, com isso, ela tem uma condição de tributar e de cobrar muito melhor, né? E controlar também.
Mais justa.
Mais justa, né? Então, nós vemos aqui... localmente, né? A Prefeitura de Maringá investe maciçamente em tecnologia, né? E ela já está colhendo resultados muito bons, né? Ou seja, a arrecadação aumenta, a qualidade de vida para o cidadão melhora, né? Mais serviços são disponibilizados. Óbvio que sempre há espaço para mudar e existe um exercício sendo feito no sentido de se prover mais e mais serviços públicos para o cidadão. Né? Agora, é óbvio que há uma dificuldade maior no poder público para que se implemente tecnologia, até pelos trâmites, né? E até pelos mais cuidados que precisa se ter nesse sentido. Né? Em nível estadual, eu acredito que a gente está evoluindo, inclusive já existe via SESPRO um trabalho sendo feito junto com o SEBRAE, né? Um parceiro muito forte, a Federação da Indústria e Governo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, no sentido de se criar no estado do Paraná uma governança de tecnologia, para que a gente possa ter um estado tecnologicamente evoluído e que a gente possa usar a tecnologia em favor do crescimento do estado.
Última pergunta, com o tempo bem apertado, mas eu queria que você falasse. Você está à frente do Núcleo de Excelência em Tecnologia da Informação e você tem novidades nesse núcleo.
Tem.
Qual é essa novidade?
Na verdade, cai muito dentro disso que a gente está conversando. Né? A tecnologia evoluiu tanto e tão rápido, né, que quem já nasceu com ela é tranquilo. Né? Mas nós, por exemplo, da geração X, né, a gente talvez não acompanhe tão bem. Né? E os empresários, de uma forma geral, também sentem alguma dificuldade. Né? Então, a Next ela traz uma proposta agora no sentido de dar uma orientação, dar um primeiro passo para o empresário. Né, para que ele entenda melhor como é que funciona a tecnologia, o que são aquelas sopinhas de letrinhas, ERP, CRM, e etc. Como que isso funciona, o que é cloud, por que a gente precisa disso, quais as consequências de você usar, marketing digital, para que isso funciona. Né? Então tem muitas informações, muitas dúvidas na área de tecnologia que é difícil você ter um parâmetro. Né? Você precisa às vezes de um exemplo. Você ouve falar daquela tecnologia, daquele gadget, daquele aplicativo, né? Mas você não sabe para quem perguntar. Então a ideia é a gente criar, né, um trabalho no sentido da gente estar orientando, principalmente o micro e pequeno empresário, que é talvez quem vai sofrer mais os impactos desse novo momento da economia, né, que é esse movimento mais tecnológico.
Agora, como é que a gente faz? Eu já me interessei muito sobre isso, me identifiquei muito com essa geração aqui. Essa geração X, como é que a gente faz para ter acesso a esse trabalho, a esse curso, essa formação, essa alfabetização?
Na verdade, ele vai funcionar como uma associação, você vai ter que se associar, mas não custa nada, né? Você se associa, é gratuito, basta que você faça a associação e daí a gente vai começar a municiar com informações, a gente vai realizar alguns eventos, palestras.
Isso já está lançado ou vai ser lançado ainda?
Já está lançado, foi lançado agora no dia 1º de novembro.
Como é que se faz para ter acesso a isso? Tem algum site?
Tem no site, pode ser procurado lá na sede da Sérgio Amado Computação e Next, né, que é lá na Horácio Canelo 5550. É só ir lá preencher um formulário e daí você já começa a receber informações a respeito.
Então é possível você sair um pouco desse analfabetismo que a gente tem hoje
com isso. Com certeza. Na verdade, tecnologia é muito fácil, né? Basta que a gente perca o medo.
Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista aqui na CBN.
Valeu, obrigado, Gilson.
Conversei com o Sérgio Yamada, que é presidente do Núcleo de Excelência de Tecnologia da Informação, que está desenvolvendo agora um projeto novo para micro e pequenos empresários, para os empresários de uma forma geral, da geração X, que tem dificuldade de se relacionar com tecnologia, de aprender alguns termos e lidar com a tecnologia da informação. E falamos um pouco também da importância da tecnologia da informação e do foco dela, agora trabalhando literalmente com as nuvens e tirando das nuvens para poder ser utilizado para as pessoas no dia a dia a informação. O dado vital hoje da economia do mundo é a informação. E a nossa série continua amanhã, tem mais entrevistas sobre tecnologia da informação.